Olá, viva, bem-vindos ao Alta Velocidade desta semana. Hoje à conversa vem o professor José Maria André, investigador do Técnico de Lisboa, e trará-nos uma opinião muito particular sobre a alta velocidade. Especialista em mobilidade e outros temas, vai ser certamente uma conversa agradável.
Alta Velocidade, um podcast de Rui Miguel Braga.
Olá, viva. Professor, muito obrigado por ter vindo ao nosso podcast. Quero falar aqui um bocadinho sobre um tema, não só, sabe que sou do Barreiro e que sou barreirense, e este tema da terceira travessia e da alta velocidade, sei que nos pode ensinar muito e ajudar a compreender a razão e o porquê que a alta velocidade ser tão importante para nós. Começava por aqui, porque é que, na sua interpretação, a alta velocidade é importante para a nação, para o país, para nós nos reorganizarmos?
É importante porque a principal variável da concorrência modal é o tempo, porta a porta. E o principal concorrente do transporte público é o automóvel ligeiro.
Curioso.
Portanto, sim, nem sequer nas viagens internas é o... Eu não sei para os Açores ou para a Madeira, não é o avião, é o automóvel ligeiro. E o automóvel ligeiro tem esta característica de, por um lado, ser relativamente rápido, ter uma disponibilidade imediata, conseguir trajetos ponto a ponto, deixar as pessoas à porta do seu destino e portanto, um sistema público para conseguir concorrer com o automóvel ligeiro precisa de ter a viagem principal substancialmente mais rápida, porque senão não consegue estar equilibrado com o automóvel ligeiro em tempo total.
Certo.
Porque o sistema público exige sempre alguma perda de tempo até chegar a uma estação, eventualmente à espera do transporte, e depois, no final, são precisas também aquelas últimas etapas até chegar mesmo ao destino. Certo. Portanto, a viagem principal tem que ser substancialmente mais rápida.
Eu achei curioso ser o ligeiro, estou a compreender porquê, mas porque não a ferrovia tradicional, que já está instalada a ser o primeiro concorrente da alta velocidade?
Tem muito pouco, tem uma cota de mercado muito pequenina, a não ser no Lisboa-Porto. E mesmo assim, no Lisboa-Porto tem uma cota de mercado grande, mas é já uma viagem muito longa, sobretudo para passageiros isolados. A viagem de automóvel pode ser, em alguns casos, um bocadito mais cara.
Mas mais confortável.
O comboio também permite aproveitar o tempo de alguma maneira, mas claramente, no conjunto do país, a ferrovia não, tradicional não tem grande expressão.
Então é neste contexto que o país está a viver, onde se a população ouve falar de grandes infraestruturas, como, por exemplo, o aeroporto, o novo aeroporto, que está pensado ali para a zona de Alcochete, que ouve falar da terceira travessia do Tejo e de alta velocidade também. Penso que são os três grandes temas nacionais de grandes obras de infraestruturas. Como é que o professor vê a alta velocidade como um player principal e a importância que tem para todos nós?
Bom, em primeiro lugar, no transporte coletivo é fundamental o efeito da rede. Ou seja, um troço de alta velocidade isolado tem muito pouco efeito. Interessa se houver capilaridade. E quando há rede e quando o sistema de transporte coletivo funciona com eficiência, então o que acontece é que mais um ramal, mais uma acessibilidade a essa rede existente multiplica as viagens em toda a rede. E, portanto, há aqui um efeito de um círculo virtuoso que aumenta o tráfego e a eficiência do transporte coletivo. Os troços isolados, em geral, no transporte coletivo, são muito pouco úteis. Por exemplo, se uma pessoa tiver, no futuro, um dia, uma alta velocidade entre Lisboa e o Porto, vamos supor, entre a Estação do Oriente, uhum. para dar um exemplo, e a estação da Campanhã, outros pontos quaisquer destas cidades. Esse trajeto em si tem muito pouco interesse, por exemplo, para os habitantes de Oeiras, para os habitantes do Barreiro, da Almada, de Montijo, até mesmo de Santarém ou de Leiria, porque não lhes serve. Portanto, eventualmente, para quem trabalha ou mora em Lisboa, no centro de Lisboa, e tenha um destino no centro do Porto, ou ao contrário, pode ser interessante, mas para o grande mercado...
E para o investimento, se calhar, também, não é?
E até para justificar o investimento, esse trajeto entre Lisboa, o centro de Lisboa e o centro do Porto, tem muito pouco interesse e não tem, acaba por não ter viabilidade económica.
Certo.
Portanto, este efeito da rede é absolutamente determinante para...
Se eu compreendi bem, a alta velocidade, na sua opinião, essas capilaridades que falava há bocadinho, não quer dizer que sejam todas obrigatórias em alta velocidade. Portanto, combina aqui, se calhar, autocarros, ferrovia tradicional, ou estou a pensar mal?
Não, a regra é que pode ser tecnicamente aquilo que é um comboio de alta velocidade. O que é importante é que seja um transporte muito rápido.
Ok.
Por exemplo, entre Lisboa e o Barreiro, parece-me que faz sentido haver um transporte que demora 10 minutos, 15 minutos.
Isso é possível?
É possível. Mas que em qualquer sítio do Barreiro, a pessoa ande, por exemplo, um quilómetro, quando muito, até uma estação, e que depois saia em Lisboa, num sítio com muitas acessibilidades, onde certo, possa chegar a toda a cidade.
As tais capilaridades, não é?
Se isso for assim, então, de facto, o transporte coletivo torna-se até mais eficiente que o automóvel.
O transporte público.
E, portanto, isso modifica as cidades, torna-as habitáveis e muito mais eficientes.
Muito bem, fiquei preso nos 10 minutos a Barreiro-Lisboa. Isso é possível através da alta velocidade? Hoje em dia já temos um tempo de aproximação à cidade muito relativamente satisfatório, pois embora às vezes a opinião não seja esta, que é o barco da ligação fluvial. Temos 20 minutos para fazer cair esses 10 minutos. Uma infraestrutura como a terceira travessia do Tejo seria fundamental.
Eu discordo que demore 20 minutos. Porque, então, do ponto de vista dos utentes, o tempo da travessia é bastante irrelevante. As pessoas saem de casa e, eventualmente, vão apanhar um autocarro, certo, até à estação fluvial, depois esperam um bocadinho pelo barco, depois têm os tais 20 minutos, mas 20 minutos e estão no Terreiro do Passo.
Certo.
E quem é que quer ir para o Terreiro do Passo? Eu não quero. Eu vou lá uma vez por ano.
Certo, mas...
A passear ao domingo.
Sim, mas o Terreiro do Passo tem ligações que pode ir para outros lados, não é? Também.
Sim, mas é que depois, do Terreiro do Passo até Benfica, é preciso apanhar o metropolitano, depois a seguir apanhar o autocarro.
Certo.
Do Terreiro do Passo até Belém é preciso também fazer trajetos imensos. E se formos contar, desde que a pessoa saiu de casa até que chegou ao seu destino, em Lisboa, não demorou 20 minutos.
Certo, certo.
Por isso...
Então, o que o professor estava a dizer em 10 minutos, e imagine, passaria a ser muito mais satisfatório deste ponto de vista, uma ligação, por exemplo, até ao Oriente, e do Oriente faz-se uma distribuição muito mais eficaz.
Se a pessoa chegasse em 10 minutos ou 15 minutos, de qualquer ponto do Barreiro até ao Oriente... E se depois do Oriente tivesse a oportunidade de chegar em até 20 minutos ou coisa assim, ou meia hora, até qualquer ponto da cidade de Lisboa, no conjunto a viagem demoraria menos de  45 minutos.
Certo.
No conjunto, porta a porta.
Certo, eu percebi. E
eventualmente, se a pessoa do Oriente até ao seu destino final conseguir demorar apenas, por exemplo, 15 minutos, a viagem toda, porta a porta, demoraria 30 minutos.
o que era muito, uma evolução muito grande e qualidade de vida para toda a gente que escolhe o Barreiro para viver, por exemplo. Estamos a falar do Barreiro, podemos estar a falar de outro lado.
Sim.
Mas então, se calhar, para além de nós podermos aqui, estava eu aqui a pensar, em várias soluções para que isso aconteça, democratizar o uso do Rio Tejo, colocar mais companhias a operar de barcos mais rápidos, mas no ponto de vista que estamos a falar hoje, de alta velocidade, leva-me a concluir, se calhar, que a terceira travessia seria fundamental para este objetivo de encurtar este caminho de distância.
Pois, não sei se a terceira travessia, tal como está, como em geral se fala, mas, na minha opinião, claramente uma ligação ferroviária que seja muito rápida e eficiente. Eu não acredito muito que haja uma solução fluvial muito eficiente. Não me parece possível. Quer dizer, pode-se reduzir a viagem de 20 minutos para 10 minutos, mas mesmo assim, nessa altura já os barcos já têm uma velocidade no Tejo muito grande, e mesmo assim a viagem fica longa, porque as pessoas demoram muito tempo até chegar à estação fluvial.
Certo.
Desde o Barreiro, até qualquer ponto do Barreiro até à estação fluvial, demoram pelo menos um quarto de hora.
Certo.
Portanto, mesmo que a viagem demorasse 10 minutos a atravessar o Tejo, e isso não me parece que seja tecnicamente...
Se calhar com barcos mais pequenos.
Teriam que ser barcos mais pequenos, e de facto teriam que ser barcos muito rápidos, não parece tecnicamente muito, muito viável, mas mesmo assim é um quarto de hora mais 10 minutos já soma 25 minutos.
Certo.
E depois, como é preciso esperar pelo barco, mesmo que o barco seja 10 em 10 minutos, já passamos para 35 minutos.
Certo.
35 minutos estamos a chegar ao Terreiro do Passo, e depois um barco para demorar só 10 minutos, por hipótese, tinha que fazer, tinha que atingir uma velocidade de ponta exageradamente grande para um barco. Até porque o barco não pode chegar ao cais
a 200 à hora.
A 200 à hora, a 200 portanto, hora. Tem que desacelerar, tem que perder tempo. E, portanto, e também tem que acelerar quando sai da... Portanto, não parece que uma solução fluvial seja uma solução de longo prazo.
Tenho a sua opinião enquanto investigador e pessoa que está muito interessada neste tema de alta velocidade. Não resisto a fazer-lhe uma pergunta, que é: como é que vê essa situação em Portugal? Estamos a evoluir bem? Estamos a estudar bem? Pontos críticos, pontos favoráveis?
Há um desejo de fomentar o transporte coletivo. Há algumas obras que estão previstas, que podem ter algum impacto. São obras de muito longo prazo, portanto, mesmo aquele troço pequeno que está adjudicado entre Campanhã e Oiã, ali na zona de Aveiro, não vai estar pronto em breve. E depois, daí para baixo, para sul, ainda vai demorar muitos anos até que alguma coisa se faça. Eu tenho a impressão que, com a rede existente, era preciso atingir velocidades substancialmente maiores.
Isso é possível?
Acho que sim.
Com a rede existente, a chamada bitola que nós temos e os riscos que temos no chão,
sim.
Como é que seria possível, na sua opinião?
Bom, eu tenho um projeto que está a decorrer, que é justamente desenvolver um tipo de comboio que consiga andar a alta velocidade em linhas convencionais. E penso que isso é possível. Enfim, estamos naquela fase de queremos construir agora o protótipo,
então.
E demonstrar.
Então, fala um bocadinho disso. Como é que em cima dos carris normais nós podíamos ter alta velocidade? Primeiro, para que os ouvintes nos possam entender, esta definição de alta velocidade, estaríamos a falar de quantos quilómetros por hora?
Normalmente a alta velocidade define-se acima de 250 km por hora.
E o que o professor te está a dizer é que é possível, usando as linhas tradicionais, termos alta velocidade.
Sim.
Sem aquilo que todos nós estamos habituados a ouvir falar nas televisões, de grandes obras, grandes infraestruturas, grandes estudos.
Sim.
É isso que está a dizer?
É.
temos consciência do que estamos aqui a dizer, é algo que, pelo menos eu nunca tinha ouvido falar nem nos mídias nacionais, nem em nenhum pensador.
Sim. A proposta é, em vez de ter composições muito, muito grandes, com uma grande lotação e relativa pouca frequência, por exemplo, para dar um exemplo, entre Lisboa e o Porto, um Alfa oferece cerca de 300 lugares, mais ou menos, entre os Alfas e os Intercidades, uma vez por hora, mais ou menos, atualmente. Portanto, em vez de uma grande lotação e uma pequena frequência, seria possível ter comboios muito mais curtos, por exemplo, veículos isolados.
Sim, uma só carruagem.
Por exemplo, sim. Que tivessem uma grande frequência. O volume de passageiros transportados ou de mercadorias pode ser o mesmo.
E de mercadorias, disse.
Sim, mas em vez de estar concentrado em poucas viagens por hora, estar distribuído ao longo de muito mais tempo.
E como é que fazemos um veículo desses chegar à velocidade que falámos há pouco?
Do ponto de vista... Bom, por um lado, há uma série de tecnologias que foram patenteadas, que são... As patentes são propriedade do técnico, mas de acordo com o regulamento da universidade, os professores podem explorar essas patentes, depois dividindo os eventuais receitas com a universidade, de acordo com o regulamento. Portanto, há uma série de tecnologias diferentes. E logo à partida, só pelo facto do comboio ser mais pequeno, há logo uma série de vantagens. Por exemplo, uma delas, por exemplo, em relação a uma composição com locomotivas, uma composição com locomotivas está limitada na sua aceleração pela potência da locomotiva e pelo atrito das rodas da locomotiva,
certo,
no carril. E aquilo que contribui para o atrito das rodas da locomotiva é apenas o peso da locomotiva.
Certo.
Mas a massa rebocada é de todo o comboio.
Uhum.
Portanto, se a locomotiva pudesse, por exemplo, acelerar com, vamos supor, um número, uma aceleração de 3 metros por segundo quadrado, se tiver a rebocar uma massa 10 vezes maior, a aceleração máxima passa para 0,3 metros por segundo quadrado, é 10 vezes mais pequena.
Ok.
Portanto, as acelerações são todas muito mais pequenas pelo facto da composição ser grande.
Ser grande, pronto.
E a mesma coisa, por exemplo, nas travagens. Inclusive até nas travagens, as composições grandes têm um problema que são os choques internos. Porque isto é um bocadinho como naquelas filas nas escolas, no jardim escola, todos os alunos assim com as mãos em cima dos ombros do colega da frente. Se a professora para muito depressa, caem todos uns em cima dos outros.
Certo.
Nos comboios acontece a mesma coisa. Se há uma carruagem que trava demasiado, as de trás caem em cima.
Certo.
E as da frente estão-lhe um esticão no engato.
Então qual é que é a tecnologia? Eu já percebi, e para os nossos espectadores que nos seguem, então essa, percebemos que há uma tecnologia que está patenteada por uma universidade pública portuguesa, nacional. Sim. Que há muitas horas de estudo em cima disso, mas qual é que é fiquei com esta dúvida, a tecnologia que permite nos carris atuais, ou seja, se algum membro do governo nos estiver a ouvir, é sem investimento novo, portanto, aproveitando o investimento que temos, que a nação tem, como é que se atingiria essa velocidade? Já percebemos que é com uma carruagem mais pequena. Ou qual é que é a tecnologia que permite agarrar e dar segurança ao veículo?
É um conjunto de tecnologias, mas em relação ao carril, o carril das linhas convencionais é exatamente igual ao carril das linhas de alta velocidade.
Okay.
É exatamente o mesmo carril. Claro que nas linhas de alta velocidade, normalmente, a manutenção é muito mais pesada, também mais cara, mas o carril é o mesmo. a secção do carril e as características e o material é idêntico. Há coisas numa linha de alta velocidade que são diferentes. Por exemplo, uma delas muito importante é o raio de curvatura.
Uhum.
Porque os comboios, para serem estáveis, têm que ter boas G's, aquelas, um carrinho que está por baixo do comboio.
Certo.
Uma pessoa, quando olha para uma carruagem de caminho de ferro, tipicamente vê os eixos aos pares.
Certo.
Por exemplo, uma carruagem é muito habitual, não todas, mas praticamente todas, têm dois eixos à frente, dois eixos atrás. E esta tecnologia, estes bogies, que é como se chamam estes acoplamentos, são necessários para que o comboio seja estável.
Certo.
Se não fosse estável, ele oscilava muito.
Sim.
Mas esta estabilidade é conseguida à custa de reduzir a capacidade de curvatura.
Ok.
E quanto mais for a velocidade, maior são as exigências de estabilidade. E, portanto, mais difícil é curvar.
Uhum.
Portanto, o projeto destes bogies é um compromisso de engenharia, porque o bogie deve ser tão flexível quanto necessário.
Que
Não, a ideia é não utilizar os bogies normais, mas utilizar um outro tipo de rugadado que tem um guiamento um bocadinho diferente.
Então o segredo está na roda.
Há vários segredos, mas um deles é na forma de guiamento, sim.
Boa. Eu estava aqui a pensar, então, há bocadinho no início da nossa conversa, o professor centrava-se muito na velocidade de transporte.
Sim.
Com este produto que eu chamaria inovador, nós poderíamos utilizar as linhas já existentes em capilaridades pequenas e atingindo, sim, grandes velocidades em segurança.
Sim. O objetivo é esse, o objetivo é esse.
E eu nunca tinha ouvido falar disto. Isto é profundamente inovador.
E pode ser uma revolução, quer na oferta de transporte, quer até nas possibilidades de industrialização cá em Portugal, porque são fabricações que são possíveis de fazer cá em Portugal.
O movimento de carga, não é? O movimento de carga dentro de Portugal seria mais rápido também, não sei, é
também,
isso?
Também.
Pronto,
também.
O que trava, dava...
Há uma coisa que me parece que é importante, que é, em geral, qualquer infraestrutura de transporte tem que ser operada à velocidade nominal. Ou seja, não dá para ter veículos de velocidades muito diferentes. Por exemplo, se numa autoestrada quiseres juntar automóveis, caminhões, carroças, bicicletas, peões, a certa altura uns atropelam os outros, ninguém anda,
certo,
com eficiência, não é seguro, não é eficiente, é um desastre.
Certo.
Portanto, e a mesma coisa acontece com o caminho de ferro. Quando se quer juntar numa linha comboios muito lentos com comboios muito rápidos, o resultado é uma grande ineficiência da linha. Portanto, os comboios lentos retiram capacidade à linha, impedem os comboios rápidos de ser frequentes, por exemplo. Portanto, na minha opinião, todos os comboios devem ser rápidos.
Okay.
Incluindo os comboios de mercadorias.
Certo.
E uma coisa muito importante, que também se aplica às mercadorias, é que o principal mercado de mercadorias é um mercado de pequenas quantidades e entre pontos muito dispersos. Tem que ser um mercado flexível. Raramente existem grandes transportes que saiam de um ponto e que façam a viagem toda para descarregar noutro ponto concreto.
Ponto final, sim.
Isto percebe. É muito raro.
Certo.
Isto é uma cota de mercado quase inexistente. O normal são distribuições.
Pequenas e microempresas que precisam de pôr
e grandes empresas.
E grandes
qualquer grande empresa que produza centenas de contentores por dia de quaisquer produtos ou que receba mercadorias, não as recebe todas do mesmo sítio. Portanto, não, as mercadorias,
certo,
não vão da fábrica todas
para o ponto X e,
para um,
certo, estou a perceber.
Para um ponto, certo, determinado.
Então,
distribuem-se pelo território todo.
Estou a ver a terceira travessia do Tejo, da minha cidade para a capital, com uma ferrovia e várias locomotivas muito rápidas, pequenas, a garantir esse tempo curto de execução sem ser necessário o TGV, como todas as pessoas lhe chamam.
Isso é uma das...
É a sua visão também, e é possível. Em que fase é que estamos? Já saiu do papel? É só um projeto académico?
É um projeto académico, já se fizeram alguns testes também, em túnel aerodinâmico, por exemplo, e alguns outros testes, mas... neste momento estamos à espera de ter financiamento, há uma grande expectativa de o conseguir a curto prazo. Já temos autorização da Infraestruturas de Portugal para fazer os ensaios na linha. Boa. E, portanto, queremos construir o protótipo, demonstrá-lo, mostrar que é estável, que acelera, que trava, etc. As funções fundamentais, exatamente. E depois há um panorama imenso, muito interessante, quer cá em Portugal, quer no estrangeiro, que gostávamos de liderar.
Uma universidade portuguesa feita por portugueses. Se isto fosse uma corrida, qual é que acha que vai chegar primeiro à meta? A ideia do técnico e do professor, ou aquilo que se fala de alta velocidade em Portugal?
Bom, os projetos da chamada alta velocidade são projetos que têm um calendário de muitos anos. Aquilo que nós propusemos aos financiadores era ter o protótipo construído e demonstrado num horizonte de 3 anos. Portanto, passávamos à frente.
E seria muito interessante perceber como é que no debate nacional, que são grandes, esta opção seria válida ou não, até porque a minha cabeça começou a flutuar em muitas possibilidades, porque havendo isso sendo seguro, um transporte público e de mercadorias, como disse, poderia não só ajudar o transporte público normal, como nós o conhecemos, para as pessoas que vão trabalhar todos os dias, mas também ajudava as nossas empresas a sermos um bocadinho mais eficientes, originando mais lucro, se calhar. Este projeto tem nome?
Fundou-se uma empresa para o levar, que chama-se Goodspeed.
Goodspeed. Muito bem. Eu acho que esta ideia é interessante.
Deixa-me comentar uma coisa. Parece-me que é muito importante para as cidades, isto aplica-se ao Barreiro, aplica-se a Lisboa, por exemplo, e aplica-se a todas as áreas urbanas, esta grande metrópole à volta de Lisboa, que não podem viver com o transporte em automóvel ligeiro. Atualmente, na maioria, não em todos, mas na grande maioria dos trajetos, o transporte em automóvel ligeiro é a melhor solução. É mais rápida, é mais segura, portanto, é preferida pela grande maioria do mercado.
Do mercado.
Mas isto não é sustentável. Aliás, vê-se, por exemplo, em Lisboa, as filas que há,
sobretudo à hora de estacionamento.
As dificuldades de estacionamento. E depois todos aqueles problemas de ruído, de poluição, sente-se o automóvel como uma espécie de uma infestante invasora. E há a convicção bastante generalizada das pessoas que aquilo não é solução. Nós não podemos encher a cidade com mais automóveis a pensar que ficamos com uma mobilidade eficiente. Porque neste momento ainda há algumas pessoas que não têm acesso ao automóvel. Ou por velhice, ou por doença, ou porque não têm idade.
Ou porque não têm recursos.
Ou porque não têm recursos.
Mas
de facto, quanto mais automóveis houver, mais complicado vai ser viver em Lisboa.
Certo.
E há uma tendência, que na minha opinião é uma tendência errada, que é impor restrições ao automóvel ligeiro e obrigar as pessoas a largar o automóvel ligeiro. Isto, assim, desta maneira, quando é realizado desta maneira, parece-me profundamente injusto socialmente. Porque, por exemplo, se as pessoas põem uma portagem ou põem, por exemplo, um custo no estacionamento, se for muito pequenino, as pessoas protestam, mas pagam o estacionamento.
Certo.
Se aumenta, chegam a um ponto em que as pessoas já não conseguem pagar o estacionamento.
Certo, mas o estacionamento, o parquímetro, vem de uma ideia de originar uma melhor mobilidade, ou seja, como há carência de lugares de estacionamento, coloca-se uma taxa para que obrigue a rotatividade dos lugares. Penso que é esta a origem dos parquímetros, mas não deixa de ser o seu ponto de vista interessante, é injusto, não é?
Isso é um objetivo interessante, e os parquímetros têm o seu papel.
Certo.
Mas quando as pessoas têm um parquímetro tão caro que, de facto, se consegue que elas já não venham de automóvel,
certo,
isto significa que se privou essas pessoas do melhor transporte, do transporte que elas prefeririam claramente.
Que era o transporte individual.
E passam a ter que ir com um transporte que lhes complica muito mais a vida, que lhes demora muito mais tempo, mas são forçadas. E isto, além disso, tem ainda alguns aspectos, porque, por exemplo, os parquímetros não afetam igualmente toda a população, afetam os de maneira diferente. Quem tem menos recursos.
Certo.
Não só porque, para, sei lá, pagar... Vamos pôr 200 euros por mês para uma pessoa que tem um ordenado muito grande,
claro,
não é muito relevante. Para uma pessoa que tem um ordenado mínimo, é dramático.
Tira para pagar a renda da casa, não é?
Exatamente. É, mas, além disso, acontece outra coisa ainda mais curiosa, é que uma pessoa, em geral, que tem rendimentos elevados, não precisa de pagar, porque tem estacionamento
privado
em casa, e depois na empresa também tem.
Certo.
Portanto,
certo.
Em geral, não paga.
Sim.
Portanto,
sim.
Ocasionalmente, quando há uma volta e precisa de estacionar num sítio que não é o seu sítio habitual, não se importa de pagar um euro, dois ou cinco,
é caso para dizer, pagam sempre os mesmos, não é?
Pagam sempre os mesmos.
Nossa classe média é sempre fustigada.
Aquilo que me parece a mim é que... A oferta de transporte público, em particular coletivo, tem que ser tão eficiente que seja concorrencial com o automóvel ligeiro.
Certo.
E então, nessa altura, seja os parquímetros, seja as portagens, seja o que for, não precisa de ser muito penalizante. Pode ser um pequeno incentivo para o transporte coletivo ou um pequeno incentivo negativo para o parqueamento,
para incentivar
e isso já produz a transferência modal. Certo. Se as pessoas conseguem sair de casa e chegar a qualquer ponto da grande metrópole à volta de Lisboa com muita eficiência, as pessoas perguntam-se, mas porquê que vão de carro?
Porquê que vão de carro? Sim.
E numa família, o raciocínio até, e porquê que havemos de ter três carros na família? Se calhar basta um carro para toda a família.
Sem dúvida, sem dúvida. Essa visão de mobilidade, acima de tudo na área metropolitana de Lisboa, vejo muito pontos de contacto com aquilo que é a minha própria visão, de que uma sociedade evoluída assenta em transporte público. O transporte Sim. público chega a horas, que parte a horas, que tem qualidade
que
no seu
muito
interior.
Rápido. Que é muito rápido.
E é muito rápido. Sim, aquilo que falámos hoje, aquilo que eu estou Sim. aqui a depreender, é que se fosse possível termos capilaridades mais curtas, também Sim. muito rápida, no fim do dia, o que estamos aqui a falar, penso eu, em jeito de resumo, seria, meteríamos minutos no bolso das pessoas, o que significaria um aumento, claro, de qualidade de vida.
Sim, sim. Claramente, claramente.
Claramente, para todos, não é?
Sim,
para
sim,
todas,
sim, sim.
Transversal a todas as classes.
As cidades ficam mais silenciosas, mais seguras, com menos poluição, há mais equidade social, há muitas viagens que não são necessárias, porque, por exemplo, os pais que levam crianças, os filhos, a uma escola, já não precisam de levar, porque se o transporte coletivo for muito eficiente, as crianças vão por si.
Sim, claro que sim. Claro que sim, e em segurança.
E em segurança.
E as crianças vão
e ganham toda a sociedade, mesmo aqueles que não têm acesso ao automóvel, ficam com uma mobilidade muito mais eficiente.
Muito
Portanto,
mais eficiente.
É economicamente interessante, é do ponto de vista social, do ponto de vista económico, para as famílias é muito relevante, não precisam ter tantos carros.
Claro que sim. Não sei
são imensas
se o pessoal
vantagens.
Da indústria automóvel gostará muito de ouvir este podcast, mas sim, mas é uma visão a longo prazo, pá, que eu acho que era preciso em Portugal ouvir mais a academia, ouvir mais quem está uns anos à frente, e eu saio daqui desta conversa consigo com muitas ideias na cabeça e com esperança, sabe? Porque nós temos falado sempre sobre os meios tradicionais de transporte, e aquilo que o professor e a universidade trazem é uma visão diferente, aproveitando recursos já existentes. Isso é uma palavra de esperança, e falámos aqui um bocadinho sobre tudo. Ainda bem que não falámos sobre a terceira travessia rodoviária, seria fácil adivinhar a sua opinião, mas obrigado por ter vindo, professor. Eu acho que nós...
Sim, eu agradeço muito.
Ora, essa tem que haver mais vezes quando tiver, e desejo-lhe muita sorte para o projeto. Ficou a conversa com o professor José Maria André, investigador e estudante de mobilidade. Leve comigo que a alta velocidade pode ser feita em veículos pequenos, e que provavelmente a investigação que está a seguir pode transformar a forma como nós interpretamos e vemos a alta velocidade. Conversa interessantíssima. Siga, comente, veja-nos em ruimiguelbraga.pt, onde nós guardamos os nossos podcasts. Abra o debate. Venha no espaço dos comentários dar também a sua opinião, para nós evoluirmos no pensamento de que cidade queremos ter, de que país queremos ter no futuro. Muito obrigado.
Alta Velocidade, um podcast de Rui Miguel Braga.